ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, nós não conseguimos mensurar, Pai, medir a Tua santidade, Deus. Não conseguimos, somos seres humanos limitados. Mas uma coisa nós identificamos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti. Por isso, Pai, entregamos a Ti o nosso coração nesta manhã. Pedimos a Tua bênção sobre esta palavra, Senhor. Pai, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor seja exaltado, Pai, neste lugar. Que o Senhor fale conosco, Deus, que essa boa semente, Pai, caia nesse solo fértil que é as nossas vidas e o milagre aconteça, Senhor, em nome de Jesus, de essa palavra se tornar rema em nossas vidas, nós colocarmos em prática para a Tua glória e para a Tua honra, Deus. Nós Te amamos e queremos, Pai, entregar o nosso coração a Ti. Em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade neste lugar e em nós. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Obrigado, Levitas. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Nós necessitamos do Senhor, mas Ele é fiel e justo para derramar o propósito dEle sobre nós. O tema dessa palavra é a chave para o crescimento. A chave para o crescimento. Ter o Espírito Santo não garante que você vai viver uma vida cheia do Espírito Santo. Garante que você tenha o Espírito Santo, que você crê, te garante a salvação, graças a Deus. Essa graça nos alcançou, é um favor imerecido. Nós não merecíamos a entrega de Jesus, mas Jesus se entregou em nosso favor. Essa graça, ela vem pela fé no Filho de Deus, e essa fé nos salva. Amém? Mas ela é o começo de uma caminhada com Deus. E a maneira em que a gente vai viver essa vida, a maneira que a gente busca, é a maneira em que a gente vai desfrutar do propósito de Deus. É a maneira em que nós viveremos mais profundamente naquilo que Deus sonha para nós. E ter o Espírito Santo é o início dessa caminhada. Mas ela não é, ela é o tudo necessário para a salvação. Mas para viver a plenitude do Espírito Santo, você pode receber o Espírito Santo e viver uma vida apagada. Uma vida conforme a tua vontade, uma vida que satisfaça os seus prazeres. E naturalmente, essa caminhada de você ter o Espírito Santo, e você não dar liberdade ao Espírito Santo, e você não se entregar, acarreta em outros problemas. Se não houver uma entrega, existem problemas em que você vai dar liberdade ao diabo, e a palavra fala, não deis lugar ao diabo. E onde vai ter um conflito enorme, onde você não vai estar forte o suficiente para o teu espírito está bem para guerrear contra a carne. Porque essa militância, essa luta, ela vai existir sempre. Só que ela é vencida com algo necessário, que é a chave para o crescimento. A chave para que haja amadurecimento. A chave para que o homem, o Jesus maduro dentro de você, ele frutifique. E a Bíblia fala de um Jesus maduro em nós. É o amadurecimento de quem nós somos em Deus. E só existe esse crescimento com entrega. E eu creio firmemente que a falta da entrega é um dos grandes problemas do povo de Deus. A falta de um coração aberto, de um coração sincero, resulta em grandes problemas. Mas nós tivemos lindos exemplos sobre entrega. Então eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 26, 39. Para a gente compreender que esse maior exemplo de entrega, ele era homem e sentia angústia como nós. Mateus 26, 39. Diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós sabemos quem orou essas palavras, não é verdade? Que é Jesus, no jardim de Getsêmani, um lugar lindo, maravilhoso, cheiroso. Ele estava passando por luta e angústia. Mas existia uma entrega necessária a ser feita. Mas ele estava com o coração dele tão angustiado que até hoje nós sabemos que existe comprovação científica do que aconteceu com Jesus neste momento. Ele suou gotas de sangue. E a medicina confirma isso, que quando você está com um nível avançado de angústia, de medo, de pavor da situação, angustiado, você pode suar gotas de sangue. Nós lemos Mateus, é isso? Em Lucas, nessa mesma passagem, exemplifica que Jesus suou gotas de sangue. Tamanha era a angústia. Mas ele estava caminhando para uma entrega. Eu ministrei a semana retrasada, de manhã também, falando sobre a justiça de Deus, pecado, os valores do reino de Deus, justiça, paz e alegria. E a justiça de Deus, eu dei esse exemplo, ela é diferente da nossa. A justiça de Deus, ela matou um inocente a meu e seu favor. A justiça de Deus matou o seu único filho em nosso favor. Ele morre em favor dos nossos pecados. O pecado estava sobre ele. E sobre essas pisaduras que ele levou, as agressões, nós fomos sarados. Então houve uma entrega. Mas Jesus sentiu angústia. Então, nós temos a necessidade de entrega. E por que não sentiríamos angústia? Por que não seria difícil? Se para Jesus, se aquele que entregou a sua vida em favor dos seus amigos, ninguém tem amor no mundo igual a esse, de entregar a sua vida em favor dos seus amigos. Olha que lindo isso. Eu falo que é a mais linda história de amor. Ele se entrega em nosso favor, em favor dos amigos. Ele sentiu uma angústia tão profunda que soou sangue. Como nós não teremos dificuldade de ter a nossa entrega? Ele: pai, se possível, afasta de mim essa luta, esse momento. Isso que eu sei que eu tenho que cumprir, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi feita. A justiça de Deus foi feita. A justiça de Deus matou o seu filho. Um inocente em meu e seu favor. Isso nós cremos pela fé. Isso alimenta a nossa vida pela fé. Se a gente ficar entendendo, mas por que ele morreu? Teve um momento, irmãos, que eu fiquei nessa, viu? Uns bons anos atrás. Mas por que morreu em meu favor? Eu nem estava vivo. Mas por que morreu em meu favor? E essa compreensão só se dá pela fé. Só se dá com os olhos da fé. Tem coisa que, e a palavra de Deus fala que o mundo não compreende a palavra. não compreende, porque precisa ser vista com aquele que acredita e crê. Então, explicar muita coisa, em alguns momentos, não é tão necessária. Às vezes é uma oração que vai fazer a diferença naquela vida, mais do que só a ministração. Porque ele precisa do amor e do poder de Deus, da unção de Deus, para que os olhos da fé sejam abertos naquela vida e ele passe a compreender e acreditar. Porque quanto mais nós andamos segundo os valores desse mundo, mais natural a gente fica e menos fé nós temos e menos nós acreditamos no sobrenatural de Deus, nossas vidas e principalmente aquilo que Jesus fez por nós. Então, Jesus deu exemplo sobre entrega. Em Filipenses 2, versículo 3, vamos abrir lá, irmãos. Paulo, a igreja de Filipo, ensina sobre essa entrega de Jesus. Que existem valores, existe algo muito necessário para que exista uma entrega genuína. E é onde Deus vai falar conosco. Filipenses 2, 3. Amém? Acharam, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo dá o exemplo para a igreja de Filipe, ensinando sobre o que era necessário para haver uma entrega, uma dependência. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E para exemplificar o que era a humildade, ele usa o exemplo de Jesus. Porque mesmo ele tendo forma de Deus, ele não teve por usurpação. Usurpar é se vangloriar. Não teve por orgulho ser igual a Deus. Mas ele se aniquilou, ele se diminuiu e assumiu a forma de servo. E se entregou para a morte. Ou seja, Paulo ele, e o Espírito Santo hoje nos ensina o que é necessário para haver uma entrega é humildade. Eu sempre falo isso porque Deus sempre ministrou ao meu coração. A diferença do maduro e do imaturo. O do maduro é aquele que passa por todas as lutas. As lutas que acontecem na vida, as provas que Deus permite que a gente passe, como permitiu que Jó passasse, como permitiu que Abraão passasse para provar a fé, e vai ter um momento sobre isso na palavra. O maduro, ele aprende com aquela situação. Ele pode até errar em algum momento, mas ele identificou o que ele errou. Ele identificou o que está ruim no coração dele relacionado àquela situação. E para o próximo momento que ele tiver relacionado àquela situação que ele passou, ele mostra a transformação, ele mostra os frutos do arrependimento. João Batista falou assim, né, deixou claro, para que aqueles arrependidos, aquelas vidas que estavam ouvindo a palavra, mostrem frutos dignos de arrependimento. Aquela era uma palavra aos fariseus. Que eles não mostravam frutos de arrependimento. E o maduro, ele aprende com a situação. O imaturo, ele passa por todas as lutas. E ele enfrenta lá e passa de novo pela mesma coisa. Ele não assimila o que ele tem errado. Ele não identifica. Ele não entrega. Ele não conversa. Ele não busca em Deus compreender o que aconteceu, o que levou ele àquela queda, que levou ele àquele problema sério, que levou ele a passar por aquela luta. Essa é a diferença. E Jesus, com o exemplo de Jesus, Paulo ministra dizendo à igreja de Filipe e a nós, ele se entregou, ele mesmo sendo igual a Deus, ele se humilhou. Ele não teve por orgulho. E quando Paulo fala de sorte que haja o mesmo sentimento, seria bom se tivesse o mesmo sentimento. Tomara que tenha o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo como Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas se aniquilou, assumiu a forma de servo. Ou seja, uma chave importante para o crescimento é a humildade. E humildade, irmãos, não confundam, não é não ter dinheiro. Não é não ter dinheiro ou viver uma vida humilde. Humildade, no maior exemplo de Jesus, e eu ouvi um dia essa explicação, não por esse exemplo que está aqui em Filipenses, mas se encaixa, é você saber quem você é diante e você saber quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é e quem você é diante de Deus, você se coloca no seu lugar, como filho, como servo. E o servo, ele é humilde, porque ele tem um Senhor. O reino de Deus, nós como embaixadores do reino de Deus, nós temos, esse reino tem um rei. E esse rei é Jesus. E nós nos submetemos a este rei. Isso é uma situação de humildade. Então ele pode ter posses, ele pode adquirir coisas, mas ele sabe quem ele é diante de Deus, que aquilo não é necessário para que ele tenha uma vida em abundância, aqueles bens, ou aquele carro, ou aquela roupa, né? Ele sabe, porque ele sabe temperar muito bem quem Deus é na vida dele. Essa é a verdadeira humildade. Aqui Jesus teve. Mesmo sendo Deus, ele não teve por orgulho naquele momento que era necessário. Entrega ser igual a Deus. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Porque naquele momento ele precisava ser servo. Ser o Jesus filho. Não o Jesus Deus. Porque o Jesus Deus, ele clamou no jardim do Getsêmani. Falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha, mas a tua. Foi feita a vontade do Pai. Que foi a entrega do seu filho. Duro demais. Forte demais. Mas essa é a justiça de Deus. Para que hoje o pecado não tivesse mais domínio sobre mim e sobre ti, foi a entrega de Jesus. Mas foi uma entrega. Foi uma entrega em meu e seu favor. Com um propósito sobrenatural para que se cumprisse na sua vida as promessas de Deus. Amém? Eu anotei com minhas palavras. Para que haja entrega é necessária humildade. Reconhecer a necessidade, reconhecer a autoridade de Jesus sobre nós. Foi o que eu já falei. Essa é a humildade. E a humildade, ela tem um oposto, que é a soberba. E essa é o que nos separa de uma entrega genuína. Jesus não foi soberbo, mas Jesus, olha o exemplo, pastor, que você vai dar de Jesus. Amém. É isso. O Senhor falou que nós teríamos, quando é declarado sobre nós, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor, é que o próprio Deus fala assim, seja separado como eu sou separado. Aí você fala, Jesus amado, ele declarou para a gente ser separado, ter essa santidade como ele teve, para nos buscarmos a Deus, para que a glória de Deus, em inúmeras passagens fala, para que a glória de Deus seja resplandecida através de nós, para que brilhe a luz de Cristo em nós, não para soberba, mas para que Ele seja glorificado. Não para nossa glória, para que a gente se ache melhor que alguém, até porque se a gente se achar melhor que alguém, o fim está próximo. Seu fruto vai minar, vai acabar. E essa pessoa vai se perder na soberba. Mas para que o Senhor seja glorificado, Deus faz com que a gente brilhe, para que os frutos eles sejam notórios em nós. Para que o amor de Deus seja, haja transformação em você e seja notório. E para quando tem a oportunidade da pessoa perceber e falar, puxa vida, que linda a sua atitude. É o amor de Deus. A gente glorifica a Deus. Entendeu? Quando alguém olha e fala assim, você tem algo diferente. Aí fala, ah, são seus olhos. Eu tirei minha sobrancelha, a mulher, né? Ah, eu alisei meu cabelo. E o homem, não, eu tenho ido na academia. Não. Provavelmente o que tem feito diferença na sua vida e é o que faz são os frutos do Espírito. Frutos de uma entrega. Se tem entrega, tem fruto. Se não tem entrega, não tem fruto. O que exemplifica na minha e na sua vida que houve um novo nascimento são os frutos. Se não tem frutos, que é ligado à videira verdadeira, se não tem frutos, não está tendo um novo nascimento genuíno, que é aquele que Nicodemos foi até Jesus e perguntou, queria saber sobre de onde vinha aquele poder, e Jesus já falou, olha, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nascer do amor de Deus. Nascer do Espírito, não da carne. E aí floresce. Então o fruto do novo nascimento na minha e na sua vida são os frutos do Espírito. O que nota que você tem amadurecido, crescido, são os frutos contínuos. Frutos do Senhor, não da carne, porque o da carne, eles geram atividades da carne. Não apenas o pecado, mas também o trabalho, né? E outras coisas que são frutos da carne, não apenas aquilo que te separa de Deus, que é pecaminoso, mas outras atitudes. Mas os frutos do Espírito mostram que você foi transformado. Amém? Em Filipenses 4:6 diz assim, ó. Nós estávamos em Filipenses, né? Então vamos um pouquinho à frente. Capítulo 4, versículo 6. Então nós vimos que a humildade é a gente reconhecer quem Deus é em nós. E assim, naturalmente, o Espírito Santo coloca a gente no nosso lugar. Diz assim em Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em Cristo Jesus, não estejais inquietos por coisa alguma, é que você vai passar por lutas, e você pode estar calado ou falar sobre esses momentos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, a oração, ela é uma entrega. A oração é o teu momento de entrega a Deus. Que a luta que você passe não te deixe inquieto por qualquer coisa que você passe. Não te silencie. Não deixe você calado. Se você está ficando oprimido por essas lutas, que as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Fala, eu estou sentindo angústia, Pai. Eu estou com medo. Jesus foi ao Getsêmani e depois de orar, ele encontrou os discípulos dormindo, né? Mas ele foi lá no momento mais de aflição da vida dele, mas o peso espiritual era tanto ali da luta, que os discípulos dormiam, era inexplicável como eles dormiram vezes seguidas. Era o peso daquilo que estava acontecendo. E Jesus estava no clamor dele ali. Ele estava naquele momento de angústia e ele falou ao Pai, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E suou gotas de sangue. Então a oração é uma entrega. Se você não tem tido o hábito de orar, de buscar, de falar com Deus, Está aí o primeiro ponto de não haver o crescimento que Deus deseja. Porque a chave da entrega que Deus tem para nós, o primeiro ponto é a oração. Se você só ora quando vai dormir, porque é obrigação, mas não tem uma entrega de diálogo com o Pai. Ah, mas Deus sabe tudo que eu passo. Ele sabe. Mas Deus é um Deus que trabalha conforme nós permitimos. Conforme a gente abre o nosso coração. O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu cearei com ele. Ou seja, o Senhor está à porta, o Senhor se entregou. Aquele que toma posse dessa entrega, ele vai viver uma vida íntima. Eu sou a porta, aquele que entrar vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento. Ou seja, para as ovelhas que somos nós, precisa ter uma ação, precisa ter uma entrega, para que a gente encontre aquilo que Deus tem para nos dar. Volto a dizer, o Espírito Santo está disponível a todos. Mas se não houver uma entrega, você não vai viver pleno da vontade de Deus. Você não vai viver íntimo do amor de Deus. Você não vai viver cheio do Espírito Santo. E você não vai dar frutos. E você estará cansado. Cansado. Oração é uma entrega. Amém? Não estejais inquietos por qualquer coisa, irmãos. Nada te impeça de orar a Deus. Nada te impeça. Esposa, se o teu marido às vezes é complicado, que isso não te impeça de orar. Não faz birra para que ele veja que você está brava. Que a sua birra não seja não orar. Que esse seja o motivo para aí sim você se entregar aos pés de Jesus. Marido, não endureça o teu coração pelas lutas da vida. Está com angústia pelas lutas da vida? Faça que essas petições, que essa angústia seja conhecida diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, marido. E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você vai ser amparado. Se houver entrega. Se você passa por toda a luta e não tem oração, como o Senhor vai compreender que você entregou a sua necessidade a Ele? O oposto da humildade é a soberba. E esse orgulho traz dureza no coração. A soberba endurece o nosso coração. E a gente continua caminhando com Deus, só que um coração orgulhoso. Sem a gente perceber, a gente tem um coração orgulhoso. E caminhando com Deus, com o Espírito Santo vivendo dentro de você, dentro de nós, e caminhando com o coração duro, sem entrega total, vivendo mornamente ou friamente, isso quer dizer religiosidade. Isso é religiosidade. E o que a religiosidade faz? Que eu anotei, ela bloqueia a pessoa contra o arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente. O senso de justiça do religioso é na vida aparente, naquilo que a pessoa demonstra, naquilo que ela demonstra, o que os outros demonstram. Não, ela é bloqueada de uma vida de entrega, uma vida de choro, uma vida de lágrima, uma vida de... Som. A religiosidade, ela nos bloqueia para o arrependimento. Porque a dureza faz com que não haja sensibilidade. E aí a gente passa a ser imaturo, irmãos. A gente vai crescendo e a vida não vai nos ensinando. O Espírito Santo não vai nos ensinando. Porque a gente fica ligado no que é aparente. E naturalmente a gente não se entrega quando o Espírito Santo vem com teu amor, vem com o poder, vem com a unção. A gente não tem compreensão do que é o culto, do que é a nossa entrega, a nossa adoração. É o culto a Deus. A gente espera que seja o culto a nós. Ai, que lindo tá o louvor hoje. Olha, até recebi aqui. Oxe! É o que nós viemos entregar a Deus. Amém que você recebeu. Glória a Deus por isso. Mas o que nós viemos entregar ao Senhor... Eu vim entregar o meu coração, Pai. Eu vim louvar a Ti porque Tu és o Deus fiel. Se até a alegria, até a vontade de louvar vem de Ti. Então nós temos que reconhecer. Isso é maturidade. Isso é humildade. Sobre a religiosidade. Diferente dos demais pecadores de outras áreas, o religioso... Por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Por sua aparência de piedade, tem aquele vai dando um rosto de tudo está em paz, tudo está bem, mas não tem entrega, piedade, ele tem dó do irmão. A gente vai maquiando o coração e vai impedindo... Com esse orgulho, com a religiosidade, que a gente enxergue os nossos problemas. O que tem impedido de a gente buscar a Deus de verdade. Vai impedindo que a gente tenha humildade genuína. E a humildade genuína não é mostrado aqui. Ela é mostrada na nossa intimidade com Deus. Porque a gente fala que ama a Deus sobre todas as coisas. E a gente deseja esse Deus sobrenatural, mas a gente não busca Deus no nosso íntimo, na intimidade. Nós não entregamos, não há entrega. Isso é um indício de religiosidade. Se a gente tem observado o irmão e, ah, ele é bênção pelo jeito que ele veste. Eu fui bem recebido nessa igreja 22 anos atrás. Eu vim de bermuda tactel. Chinelinha Havaianas, glória a Deus por isso, viu, irmãos? Quem está aqui hoje assim, glória a Deus pela sua vida. Camiseta regata, que era verão, cabelo todo maluco, eu tinha cabelo, tá? Os irmãos de 22 anos atrás lembram disso. E eu fui bem recebido. Falei, Cadu, que legal que você está aqui. Os amigos lá da escola, do Deolindo, me receberam bem. E eu entreguei meu coração para Deus. Houve entrega ali. E às vezes a gente se pega julgando, que roupa é aquela, ou que maneira de adorar, ou que irmão ousada demais, ou aquele irmão é abusado demais. A gente fica natural na mente. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos mostre sobre a sua vida e sobre a minha vida. Que Ele te mostre sobre a sua vida, porque Ele te mostra. Se você não tem sido capaz de enxergar aquilo que o Espírito Santo tem mostrado sobre a sua vida, pode ser um grande indício de religiosidade. Porque o que o Espírito Santo vai falar conosco é sobre nós, sobre você. Sobre aquilo que precisa ser mudado. Eu tenho esse exercício, porque a carne, ela é problemática. Quando eu estou passando por uma luta, eu quero enxergar o que eu estou fazendo de errado. Pode até ter um momento de, talvez como pastor, ter que falar com alguém, mas eu quero entender o que eu estou fazendo de errado. O que eu posso melhorar, identificar onde eu errei. Para, se é necessário, pedir perdão. Quando eu me converti, eu... Continuei a minha caminhada, mas aos 11 anos de idade, antes, muito antes de eu me converter, 5, 6 anos antes, os meus pais se separaram. Eles não conheciam Jesus e para eles era supernatural isso. Falavam que não se amavam mais. Depois foram perceber que não era nada daquilo. É. E separaram. E eu comecei a ter a vida, continuei com a vida normal, mas eu via a minha mãe triste, amargurada, e a gente crescendo, viemos para Ubatuba. E a gente continuou com a vida ali. Eu me converti, me casei. Só que chegou um momento de tratamento de Deus, da maturidade. E eu não percebia que algo fez falta para mim. Que a figura do meu pai fez falta para mim. Até que o apóstolo, num momento, ele chegou e falou assim, Cadu, ora nesse sentido aqui, sobre a sua vida com seu pai, né, essa paternidade. Só falou isso, só ora nesse sentido. Começou o ano mais, um ano de mais tratamento da minha vida, só com ele nem sabia de detalhes da minha vida, da minha relação com meu pai. Ele só falou, ora nesse sentido que Deus colocou no coração dele. Irmãos, eu orei e ali Deus começou a mostrar. A falta do meu pai fez com que eu naturalmente fosse o pai que eu entendia que eu tinha que ser, fosse o marido que eu entendia que tinha que ser, fosse o líder que eu entendia que tinha que ser. Segundo as circunstâncias que eu enxergava da vida. Então, quando eu via, por exemplo, a minha esposa passar a chorar e ter necessidade, eu não vi meu pai estando com a minha mãe. Não vi. Então, naturalmente, quando a minha esposa chorava, e eu via a minha mãe quando chorava, ela reagia para a vida, porque foi mãe solteira, eu falava, levanta, agiliza. Oxe, tá chorando por quê? Tem que correr atrás, mulher. Correr atrás. Se vira. Tá doendo? Tá doendo, é. Dói mesmo. Né? Vai. Eu não entendia que eu era a proteção. Que eu estava abaixo de Deus, que a autoridade sobre a minha vida era Deus e a autoridade sobre o meu lar era minha e eu tinha que protegê-la. Porque eu não entendia, não era natural para mim, não era natural. Natural era o homem deixar de lado e a mulher se virar. E eu falava, você vai aprender aí com a vida. Pegava a bicicletinha, ia lá para a praia, olhar o mar, todo espiritual, olha que lindas montanhas, e a esposa chorando lá. Recém-casado, coisa de 2, 3 anos de casado. E eu falava, toda vez que a gente briga, você vai chorar na cama? É assim que você faz? Tem que levantar e reagir, olha. Entende, irmãos? Mas o Espírito Santo, naquele tempo, alguns anos depois, foi me mostrando a falta que a paternidade fez na minha vida. Naturalmente eu era assim na igreja, naturalmente eu era assim como pai. Eu não entendia que eu que tinha que dar assistência no início. Com o Tito foi bem melhor, com o mais novo, porque eu já tinha sarado. Mas no início, com a Alice, eu tinha dificuldade, porque eu achava que ela que tinha que se virar, ela como mãe. Só que essa questão ela foi muito mais profunda do que isso. Esse foi o que minha família passou. Mas com a falta do relacionamento com meu pai, de ter um homem, o meu pai com quem eu me abria, eu entendia que não era necessário me abrir com ninguém. Com ninguém. Porque eu não tinha com quem me abrir. Com a minha mãe, às vezes, sabe assim? Ô mãe, tal, mas não tinha necessidade, porque eu não vi. Eu não identificava essa necessidade. Então, naturalmente, eu não me abria com Deus. Eu não entendia a paternidade do meu pai, eu não entendia a paternidade de Deus. E graças a Deus eu fui aprendendo com o Espírito Santo. Aí foi nesse tempo de angústia. Irmãos, eu ligava para o apóstolo às vezes chorando mesmo, aos prantos. Eu falei, não sei o que eu faço agora. Porque doía, porque eu identifiquei que eu tinha que falar com meu pai, que eu tinha que quebrar esse muro que existia entre eu e Deus de tantos anos, porque eu era superficial na minha entrega, não era verdadeiro, não falava das minhas dores, dos meus medos, não falava daquilo que era angustiante na minha vida, eu não falava, porque eu nunca falei para ninguém. E quando o Espírito Santo foi mostrando tudo isso, eu pedia perdão a Deus, eu colocava a mão sobre a minha vida, eu profetizava, eu repreendia, eu guerreava, eu lutava pela minha saúde espiritual. E eu falava, Deus, eu quero ser íntimo de Ti, me perdoa por tantos anos eu estive distante. Eu não entendia a necessidade de falar tudo para o Senhor por conta de algo que aconteceu na minha vida. E eu identifiquei, graças a Deus. Foi muito duro, mas foi revitalizador, transformador. E hoje eu posso dizer, quando tem luta em casa, eu entendo quem eu sou. Quando minha esposa, os meus filhos têm necessidade, ou nos afazeres da igreja, do corpo, de Cristo, eu entendo o que eu tenho que fazer, porque o Espírito Santo me ensinou. Mas eu tive que identificar, eu tive que amadurecer. Por muitos anos, eu negligenciava porque eu não entendia. Mas quando eu orei e o Espírito Santo foi me mostrando, eu não podia negar aquilo por mais que doesse. Eu falei, Deus, ai, Pai, como eu nunca soube disso? Senhor, me perdoa e eu me ensina, Deus, ao seu marido ideal, ao seu pai ideal, ao seu profissional ideal. E Deus foi sarando, curando e limpando, mas precisou ter uma entrega, um reconhecimento, uma humildade da minha parte. Eu precisei identificar essa necessidade e querer aquele tratamento. E foi a chave para o meu crescimento com Deus. Foi a chave para o meu crescimento com a família, como pessoa, em todas as áreas da minha vida. E o que Deus quer que a gente entregue? Está em Salmos 51, 17. Diz assim, Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A entrega que nós temos que ter, primordial, é o nosso coração. Deus quer o nosso coração porque a gente se torna irresistível a Deus. Irresistível. Quando Deus vê um filho prostrado, Deus não despreza. Segundo essa passagem, a palavra, Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Aquele que se prostra, quebrantado é de quebrantamento, de quebrado. Um coração rasgado na presença de Deus. Então a primeira entrega que nós temos que ter, primordial, é o nosso coração. E a religiosidade que quer imperar no nosso coração, ela atrapalha essa entrega. E a gente precisa, o Espírito Santo vai te capacitar a identificar aquilo que te impede de existir uma entrega total. Em Salmo 145, 18, eu vou ler para vocês, irmãos. Perto está o Senhor de todos que invocam, que o invocam. De todos que invocam em verdade. Ou seja, se o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, que se entregam a Ele, Ele não está perto de quem não invoca. Logo, o Senhor não está perto de todos. O Espírito Santo pode habitar em você, mas se você não invocar, o Senhor não estará perto ao ponto de trabalhar na sua vida. Então essa entrega, ela precisa ser em oração, com súplicas, declarando a Deus aquilo que, qual é a nossa necessidade. Outro ponto além do coração. Gênesis 22, 1. Vou ler o versículo 7. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem, deixou tudo em ordem, a lenha e amarrou a Isaac, o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. O que, que Deus deseja de nós nessa entrega? Tudo o que nos importa. Eu anotei com as minhas palavras, rejeite tudo o que te afasta de Deus. De Abraão, no versículo 1, fala que era uma prova, Deus provou, estava provando a fé de Abraão, para entender, porque Deus tinha essa obra na vida de Abraão. E ele pede a entrega do seu filho, Isaac, o filho da promessa, para ser entregue como cordeiro. E Abraão obedeceu. E no subir do Monte Moriá, Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro? Está aqui todas as coisas, mas cadê o cordeiro? E ele fala, filho, Deus proverá. Deus proverá. Abraão precisou entregar o seu filho? Matar o seu filho? Não. Mas a atitude foi de entrega. Ele estava obedecendo. Às vezes eu falo sobre o jovem rico, que quem sabe, quando ele falasse assim, Deus, eu entrego todos os meus bens. E Jesus falasse, amém. Basta a sua atitude. Pode me seguir, deixe os seus bens para sua família. Pode me seguir e caminhar comigo. Não sei. A atitude dele não foi de entrega. O jovem rico, ele voltou porque ele possuía muitos bens. E veio o ensino para nós de que ele deveria abrir mão de tudo. E pode ser que haveria necessidade de abrir mão, mas eu estou deduzindo. Quem sabe, a mesma atitude de Abraão, Abraão entregou o seu filho. E na hora H, não precisa. Você já veio, teve atitude, Jesus falou, não precisa entregar. Então, o Senhor quer que não exista nada entre nós e o Senhor. Seja o nosso filho, a nossa família. Porque a maior prova de amor sua com os seus filhos é você entregá-los a Deus. Entregá-los para que o Espírito Santo faça a obra na vida deles. Essa é a maior entrega. Então, se você ficar lá, sabe, aquela coisa excessiva de proteção, claro, tem que ter o zelo, tem que ter a responsabilidade de pai e de mãe, mas não, o que você vai fazer no futuro? O quê? Não, como? Você não tem aquela entrega de você crer que Deus vai cuidar de todas as coisas? Talvez você não está crendo no Deus do impossível, Deus do sobrenatural. Talvez não está tendo entrega do seu coração a Deus ao ponto de você ter uma fé solidificada, uma fé sem mácula, que faça com que você acredite, sem sombra de dúvidas, que Deus cuidará dos seus filhos. Que Deus cuidará daquilo que tem importância para você. Então Deus quer que a gente entregue o nosso coração e que a gente entregue tudo que nos importa. Tudo que nos importa. E o terceiro e último ponto, Salmos 37, 5. Espírito Santo me levou a pegar alguns pontos, mas existiriam muitos outros, mas peguei essenciais. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Tem versão que fala como o sol do meio-dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Precisa haver uma entrega da nossa vida, do nosso coração, de tudo que nos importa, e do nosso caminho, de quem nós seremos, do que faremos, do caminho que você precisa trilhar. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jamais chegou ao ouvido, jamais ouviu, jamais viu, jamais penetrou o coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, não chegou ao nosso coração. Você quer pautar a sua vida no que é visível, nos valores desse mundo e tudo que o mundo apresenta, e que você talvez vai atingir o que os outros estão atingindo, aquele cara que está atingindo várias coisas na internet, porque ele conquista, você pode até atingir aquilo. Ou você quer atingir aquilo que é inimaginável, aquilo que é sobrenatural, aquilo que você não viu, porque na internet não diz, aquilo que não chegou no coração daquela pessoa, porque o coração não sentiu a profundidade, porque Deus não nos revelou tudo ainda, porque a gente não aguenta. Eu quero esse tudo que Ele não nos revelou ainda, que nós saberemos no céu. Então, entregar o caminho a Deus é pautar a sua vida naquilo que não chegou aos nossos olhos de tão sobrenatural, tão lindo, tão santo, tão perfeito. Essa é a pauta do nosso coração. Isso é o sarrafo, né? Muitos falam do sarrafo, colocar alto, é aquele salto em distância, né? Que fica o varão lá em cima, você vem com outra vara e sobe o sarrafo alto. O seu sarrafo alto tem que ser a santidade, o seu sarrafo alto tem que ser o sobrenatural, tem que ser aquilo que não chegou no teu coração. Porque se você olhar para o mundo, tem um monte de coisa que você vê. E você pode atingir essas coisas, mas elas são limitadas, é aquilo que você está vendo e ponto. Mas o que vem de Deus é o sobrenatural. Então entregue o teu caminho ao Senhor, parece simples. Mas é um ato de entrega. Confia, e Ele tudo fará. Tudo fará. Tudo fará. Ele fará com que a justiça dele seja reluzente na sua vida como o sol do meio-dia, para que ele seja glorificado. Como o sol do meio-dia. Você quer brilhar, meu irmão? Se você tiver com a motivação correta, for em Deus, para que o Senhor seja glorificado, a sua justiça, a justiça de Deus, brilhará em ti como o sol do meio-dia. Você vai ser conhecido entre aqueles que levam a salvação, que levam o sobrenatural, que é dependente de Deus, que os frutos são dignos de arrependimento. Você é um filho maduro e cresceu um Cristo maduro dentro de você, porque as lutas vieram, a angústia veio, você orou, você teve humildade em reconhecer que você depende de Deus, que você depende dessa entrega, você entregou o teu coração. E o Senhor fez com que tudo fosse resolvido. Porque o mais Ele fez na sua vida, em todas as coisas. Isso necessita de entrega. E o esfriamento espiritual, ele vem de uma não entrega. Irmãos, em nome de Jesus, não terceirize para a igreja de Cristo a sua saúde espiritual. Não terceirize. Não ache que a culpa é de tal ou daquilo, ou que não tem o ministério que faz as visitas em casas, que não tem, que também não tem, que também não terceirize. Isso é um sinal de religiosidade. O que eu tenho que fazer com o Espírito Santo que habita em mim? O que eu preciso fazer? E claro, o Espírito Santo vai falar e vai nos trazer em comunhão, vai potencializar o amor de Deus e nós vamos ser bênção ao próximo. A igreja vai ser bênção ao próximo. Nós juntos, eu com você, somos maioria com o Espírito Santo e nós vamos... Você tem um dom, você tem uma maneira diferente. Graças a Deus que tem muitos pregadores entre nós que pregam diferente, não é verdade? Eu, quando eu venho aqui, tá lá o pastor César, eu falei, glória a Deus, o pastor César. Jesus, vai vir aquela veia na jugular dele aqui, ele vai ficar vermelho. Eu também fico vermelho às vezes, né, irmãos? Aí o pastor César fica, aí eu chego ao pastor Marcelo e glória a Deus, uma palavra mais de sabedoria, porque ele gosta de estudar mais, é natural do pastor Marcelo. Aí tem um apóstolo e que tem a sua maneira e, consequentemente, eu quero receber aquilo que o Espírito Santo usa a vida de quem for. Eu quero receber de Deus. Eu sempre falo isso, mas quando a gente conversar ali, onde for, e o momento que for, eu quero receber da sua vida aquilo que o Espírito Santo tem feito da maneira que você é, lindo como você é. Porque o Senhor te usa dessa maneira, porque você é imagem e semelhança de Deus. Dessa maneira. Alguns dão glória a Deus mais fervorosamente, amém? Cadê os irmãos que dão glória a Deus mais fervorosamente? E alguns são mais contidos. Glória a Deus, talvez por dentro você está... Glória a Deus! E amém, tudo bem. Você é mais contido. Mas o importante é o que o Espírito Santo faz dentro de você. O que está gerando. Queria chamar o Ministério de Louvor para subir. O que, que o Espírito Santo está gerando dentro de você? A graça tem que bastar na sua vida e na minha vida, irmãos. Não é o resultado que você imagina que aconteça na sua vida, no seu ministério, que pauta a alegria em Cristo. A alegria está na entrega. A alegria está naquilo que Deus, Ele te recompensa no secreto. Por aquilo que Cristo é. Essa é a alegria. Porque talvez muitos pastores ou pregadores, eles ficam em depressão, triste, porque eles colocam os seus desejos. Eles almejam o seu resultado. Porque o coração do homem, ele é enganoso, ele começa a arquitetar as coisas. Puxa aqui, se eu fizer tal ação, vai resultar em tal coisa. Mas o Espírito Santo quer que faça tal ação. O propósito é esse. Se você está em Cristo, tudo se faz novo e o resultado é dele. É aquilo que não chega ao teu coração, então você tem paz. E o que dá paz é essa entrega, quando existe essa entrega. Irmãos, em nome de Jesus, que não sejamos imaturos e sair daqui como se o Espírito Santo não tivesse falado conosco de que algo está sendo trabalhado em nós e dentro de nós. Se você tem sido íntimo de Deus, glória a Deus, permaneça. Se você não tem se entregado, reflita, amadureça. Se você não tem falado a Deus todas as suas necessidades ou enxergado em Deus um Pai eterno, entenda o porquê. Eu identifiquei, foi a falta da paternidade, da presença do meu Pai. Tá, meu Pai me ligava sempre, a gente estava sempre junto com meus irmãos por telefone, porque ele continuou em São Paulo. Mas a falta da figura me fez identificar que eu não me entregava para Deus, porque eu não me abria com meu Pai, porque o meu Pai saiu de casa. Então o sair, naturalmente eu ligava que Deus em qualquer momento poderia sair. É um pensamento imaturo, pode parecer imaturo, mas é o que aconteceu comigo. Foi essa a verdade. Mas eu percebi e entendi no Espírito Santo que existe um Deus de amor, um Pai, que mesmo que a mãe entregue o seu filho, mesmo que a família abandone, ou que não haja fruto na vide, mesmo assim o Senhor é Deus, Mesmo assim, Ele é fiel. Mesmo assim, Ele supre as nossas necessidades. Mesmo assim, Ele está lá quando nós nos prostramos e nos entregamos. Ele está lá. Ele está lá, e quando a entrega é genuína, de todo o coração, Ele vem com seus braços de amor e Ele está lá, e Ele nos consola. Você pode passar uma grande luta, mas você vai estar nos braços do Pai. Você pode chorar, você pode ligar para um alguém muito querido de você e você chorar também, mas chora aos pés do Senhor. Depois que um momento eu liguei para o apóstolo, mas eu estava chorando aos pés do Senhor há dias e dias, mas estava doendo tanto que eu precisava compartilhar e ter uma palavra. E tive. A palavra, sabe o que foi? Calma, Cadu. Vai passar. Calma. Aí ficou ouvindo lá, acho que uns 5 minutos. Calma. Calma. Olha. Vamos orar. Só. Acabou. Ele falou só isso. Mas era o processo da entrega. A entrega. Então, identifique em nome de Jesus maturidade na sua vida para que você perceba aquilo que te impede. Se a religiosidade, repreende isso. Ela nos impede de haver o arrependimento. Vamos ficar de pé, irmão?